e a obstinação do Partido Socialista. É tudo menos do diálogo que o Sr. Deputado aqui trouxe. E não é apenas o Sr. Deputado, nem é só o PSD que o diz. Quem o diz são os vários destinatários das vossas propostas, nomeadamente os parceiros sociais, e que, como prova disso, conseguiu resultar neste flagrante e incompreensível, por exemplo, aumento da conflitualidade que nós aqui já denunciámos e para o qual, aliás, chamámos a atenção, porque o que acontece com isso é que não serve para proteger nem trabalhadores, nem empregadores e nem sequer para garantir a paz social que acreditamos todos é, enfim, aquilo que nós daqui defendemos, mas pior, não serve também para combater a precariedade laboral que os senhores disseram à exaustão, e voltou aqui a repetir, que era o objetivo, um dos objetivos máximos daquilo que chamaram a Agenda do Trabalho Digno e destas alterações ao Código de Trabalho. De facto, falharam este objetivo e foi por falta de maturação e ponderação. E ficaram aquém, e o facto de ficarem aquém dessa meta, por nenhuma outra razão que não a obstinação do Partido Socialista e a arrogância com que vivem a vossa maioria absoluta, é o que torna tudo mais intolerável, porque de facto os outros grupos parlamentares, no qual o PSD se incluiu, tentaram por diversas vezes chamar a atenção para essa mesma pressa e obstinação. Os senhores não consultaram a concertação social, apesar das vezes em que utilizam a concertação social para justificar tudo o que vos interessa, e não usaram porquê? Porque se tivessem ido à concertação social, teria sido posta à evidência os erros em que incorria, a base errada em que incorriam muitas das vossas medidas. E, portanto, é neste enquadramento, portanto, que estávamos, justo que discutiu, que se foi já discutida, de facto, esta matéria do trabalho temporário. É também verdade que nesta, não deixa de ser irónico, que nesta incapacidade do diálogo o Sr. Deputado aqui vem a dizer justamente aos ex-parceiros da geringonça que tiveram muita oportunidade para dialogar, mas enfim, de forma coerente, é a mesma incapacidade com que o Partido Socialista não é capaz de falar com professores, com funcionários judiciais, não entende as reivindicações dos enfermeiros, não entende as reivindicações dos farmacêuticos hospitalares, porque não precisa. E ao invés de estar a governar para o país e para a paz social, não está. Está a governar para aquilo que for a agenda eleitoralista do PS. E, portanto, ouvindo aqui nesta característica, apesar disso, é verdade, nesta azáfama, o próprio processo legislativo permite que os grupos parlamentares façam propostas. Mal seria, mesmo quando não há vontade de diálogo. E, de facto, o PSD pôde fazê-lo, como sabem até, por exemplo, na questão do alargamento do teletrabalho para pais com filhos com doença oncológica, independentemente da idade dos filhos. E, portanto, nós trabalhámos em conjunto naquilo que nos foi permitido. Temos pena de não ter podido melhorar ainda mais, mas isso é aquilo que já sabemos que resultou na Agenda do Trabalho Digno. Neste caso, do trabalho temporário, sabemos, porque aqui também já foi explicado, é verdade, que estas propostas são praticamente as mesmas que já foram chumbadas no processo de especialidade, que tem pouco mais de 2 meses. E, portanto, apesar de ser verdade que o projeto do PCP já cá estava, o do Bloco não estava, mas já foi explicado à exaustão, porque parte das mesmas bases restritivas e limitativas que extrapolam o âmbito daquilo que esta Assembleia da República votou neste processo da Agenda do Trabalho Digno, e os senhores voltam aqui a repetir, de facto, de uma forma completamente extemporânea e aproveitando este ímpeto populista que é vir sempre dizer quem é que são os bons e quem é que são os maus. Partem de uma base, basta ler as vossas propostas, partem de uma base de desconfiança e preconceito para com as empresas, que nós não podemos de maneira nenhuma, porque reside numa causa-efeito que é desonesta intelectualmente. E com isto, a única coisa que consegue, presumo que seja este o objetivo, é tentar fomentar aqui uma eterna luta de classes para que o vosso discurso se mantenha aparentemente útil. E, portanto, porque isto é perigoso, o PSD não viabiliza e não viabilizará. Porque aos senhores deputados do PCP e do Bloco de Esquerda, esta base da desconfiança e do preconceito e da causa-efeito de base desonesta é a base do populismo. E no PSD nós rejeitamos o populismo, quer venha da esquerda, quer venha da direita. Nós não nos confundimos. Obrigado.
Muito obrigado. Por uma intervenção em nome da Iniciativa Liberal, tem a palavra a Sra. Deputada Carla Castro.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O principal tema de direito laboral presente nestes projetos hoje, já temos aqui falado, diz respeito aos contratos temporários e à limitação dos contratos temporários. Este é um tema que merece sim a melhor atenção, só que aqui apontam de novo em direções erradas. Desde logo insistem em ideias que, em vez de conduzir a maior criação de emprego, a mercados mais dinâmicos, competitivos, com eles poder pagar melhores salários, dar mais oportunidades a quem quer entrar no trabalho, o efeito prático é o oposto. É limitar o trabalho temporário no sentido que a esquerda quer fazer, não é um sentido, não é uma solução de combate à precariedade. É sim um convite à precariedade, é um entrave à economia. Portugal, e é importante continuar a recordar isto, Portugal tem um dos sistemas mais rígidos em termos de legislação laboral. Este sistema é tão rígido que temos de encarar os factos. O empregador tem riscos elevados em contratar. Aquilo que uns idealizam como proteção é, pelo contrário, um entrave, nomeadamente à criação de postos de trabalho. Aquilo que idealizam deixam os trabalhadores piores. E a estabilidade é relevante. Obviamente, estabilidade de saber que se pode ter trabalho, que se pode ter condições de escolha, que se pode ter condições de remuneração para ter uma vida independente, condições de evolução e de carreiras para quem queira, poder olhar para o horizonte e poder ter perspectivas. Os contratos de trabalho têm utilidade em diversas circunstâncias, em políticas específicas de emprego, na fase de criação de novas empresas, em novas áreas de negócio, substituições temporárias ou determinados picos. E sim, há situações de abuso. E há situações de abuso e que se tem que, por um lado, que as minimizar e que, por outro lado, não nos esqueçamos do seguinte, o Estado tem entidades de fiscalização e tem funções de fiscalização e é nessas que deve investir, não é a entravar, não é a criar entraves, nomeadamente na legislação, e sim, em vez de complicar, deve sim descomplicar e potenciar. O que se vê aqui sistematicamente, senhores deputados, é, além de querer terminar com uma modalidade de trabalho, é continuar a contribuir para um mercado de trabalho disfuncional e continuar a diabolizar as empresas. Nós entramos aqui e sistematicamente a forma como se tratam as empresas e os empresários é preconceituosa e nós não alinhamos nesse discurso. Continuando, há, já aqui disse, provavelmente terei de repetir muitas vezes, há uma errada associação entre precariedade e trabalho temporário. A pior precariedade vem da falta de remuneração, das faltas de condições de trabalho, dos horários e comportamentos abusivos, da falta de oportunidade de mudança, da falta de capacidade de escolha, da falta de perspectivas a prazo, da falta de emprego, de ter uma economia estagnada, ter uma fiscalidade opressiva, de não ter empresas que possam pagar mais, que possam pagar melhor. E os jovens são aqueles que acabam por sair mais prejudicados. Saem mais prejudicados com a rigidez do mercado de trabalho, saem prejudicados com a crise económica, cada vez mais a entrar no mercado de trabalho com poucas perspectivas. E sim, as empresas têm diversos problemas de contratação, a começar por falta de recursos, por falta de competitividade junto de concorrentes internacionais, que é um tema que é premente no dia-a-dia, e também dificuldades em arriscar. A incerteza que o empregador tem em contratar é grande. E por isso, queremos diminuir os contratos de trabalho a termo? Vamos discutir também com seriedade um tema que aqui é difícil de abordar, mas que eu vou dizer. Debata-se o tema do despedimento por causa subjetiva. Nós temos de debater isto. Temos de debater e, para terminar, temas difíceis, mas importantes, como a flexissegurança, modelos de proteção à pessoa e não ao emprego. Modelos onde os empregadores possam arriscar a contratar e por uma economia também, onde uma pessoa que se queira despedir e se queira empregar noutro sítio tenha oportunidades de emprego. Obrigado.
Muito obrigado. Tenho agora a palavra à senhora deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço ao PCP e ao Bloco por trazerem este tema, no qual temos aqui algumas divergências em relação à visão daquilo que possa ser os mecanismos do mercado e como é que chegamos ao mesmo caminho de uma maior segurança do ponto de vista laboral. Porque, no nosso entender, é fundamental a regulamentação. Houve dois passos este ano, nesta sessão legislativa, que foram muito importantes. Por um lado, o fim dos estágios profissionais não remunerados, mas entendemos que na dimensão dos jovens é preciso ir mais longe e é preciso acabar, de facto, com os estágios estágios em toda a sua dimensão, que acabam por se traduzir numa verdadeira empregabilidade, mas que deixam os jovens numa situação bastante precária, e portanto até aí estamos efetivamente de acordo. Por outro lado, divergimos daquela que é a visão que acabámos de ouvir, de em que se confunde rigidez com falta de segurança, porque não podemos de facto misturar estes conceitos. É importante que em todo o contexto laboral não só as regras estejam bem definidas, como haja uma fiscalização adequada e meios para o ACT, para que não se confundam precariedade com a utilização indevida de trabalho temporário, portanto, inclusivamente com os estágios, e portanto aí também há um preconceito ideológico da direita que não compreendemos. Mas no nosso entender é preciso regulamentar com bom senso. O trabalho feito na agenda para o trabalho digno ficou de facto aquém desta necessidade, e acreditamos também que uma das grandes demandas que temos feito no Orçamento de Estado, que é o reforço dos meios do ACT, é absolutamente imperioso para combatermos fenómenos como o tráfico de seres humanos e para garantirmos também que não existe a exploração no nosso país como tem existido até aqui.
Muito obrigado. Para encerrar o debate, em nome do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Manuel Lof. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, o deputado Fernando José, do Partido Socialista, acusava-nos de termos falhado aos trabalhadores portugueses. Eu acho uma afirmação, francamente, extraordinária. Eu perguntava se falhar aos trabalhadores não será, pelo contrário, quando um membro do governo, um ministro da Cultura, ontem foi mencionado várias vezes, entende como exemplar, como fenómeno de exemplo, que uma empresa de trabalho temporário contratada por uma instituição pública como um teatro nacional contrata um trabalhador à hora e o faça sempre, todas as vezes que o faz, o contrata à hora. Isto é falhar a quem, se não aos trabalhadores? Isto é falhar a quem, se não ao Estado de Direito, diga-se passagem. E o senhor invocou, diga-se passagem, a segurança jurídica. O senhor deputado, entre outras coisas, invocou a agenda do trabalho digno. E nela mencionou como uma... Ou melhor, e nela, não é mencionou, descobrimos nós, um dos aspectos que o Partido Socialista introduziu e aceitou e votou favoravelmente é a limitação de renovações aos trabalhos temporários, essa redução da possibilidade dessas renovações de 6 para 4, mas acabaram com a possibilidade dessas renovações. Mas por acaso acabou-se com o trabalho temporário? Mas então, porquê é que não discutimos a sério o princípio jurídico do se deve ou não deve existir trabalho temporário em situações nas quais, evidentemente, ele encobre, contratos desta natureza encobrem, ou melhor, cobrem situações nas quais existe uma necessidade permanente de um trabalhador. É isso que está em questão. Nesse sentido, o que é preciso e o que os trabalhadores se recordam é que para o Partido Socialista não é necessário limitar as situações em que se continua a poder celebrar contratos temporários. E é isto que o nosso projeto aqui coloca. A senhora deputada Joana Barata Lopes mencionava a desconfiança e o preconceito que nós temos. É muito curioso. Eu vou-lhe dizer da minha parte e da nossa parte, claro que desconfiamos de empresas que celebram contratos de uma hora. Claro, é evidente que desconfiamos. É claro que temos preconceito contra contratos como se os celebram na EDP, com trabalhadores que estão há 20 anos em trabalho temporário. Onde é que está a natureza do trabalho temporário? Senhora deputada, não tem problema nenhum. Esses preconceitos, não tenho dúvidas nenhumas que nós temos. Eu gostaria de saber se a senhora deputada tem ou não tem desconfiança, tem ou não tem preconceito contra situações dessa natureza. E, senhora deputada, confiança temos nós nos trabalhadores e lutamos contra um preconceito, e designadamente os trabalhadores temporários, e lutamos contra um preconceito, é sim, que tem o seu partido, que tem várias destas bancadas, evidentemente, que continuam a recusar-se a revogar esta legislação, que invocam muito, tantas vezes a liberdade da empresa e a liberdade do mercado para acobertar situações verdadeiramente indignas de qualquer Estado de Direito e de qualquer contratação e de qualquer contrato de trabalho numa sociedade democrática, ainda por cima aquela que dentro de um ano celebrará os 50 anos de democracia. Terminado. Muito obrigado.
Obrigado. Passamos agora ao ponto 3 da ordem do dia, que consiste na apreciação do projeto de lei número 6661 da Iniciativa Liberal, devolver aos utentes de transportes ferroviários o valor do passe correspondente aos dias em que o transporte não é prestado, assim como do projeto de lei número